O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre a Noite Europeia dos Investigadores, que acontece já esta sexta-feira, dia 30 de setembro, em Braga, para além de Lisboa, Coimbra e Évora. O evento que pretende quebrar as barreiras que separam a ciência dos cidadãos e também desmistificar a imagem do cientista, tem este ano como tema Ciência para Todos, Sustentabilidade e Inclusão. Ora, para nos falar sobre esta atividade, que terá lugar no Altice Fórum Braga, mas não só, tenho em estúdio o vice-presidente da Escola de Ciências da Universidade do Minho e coordenador local da iniciativa, Hernani Geroz. Antes de mais, muito obrigada pela sua presença aqui no Minho ID e na RUM em particular. Ora, começo por lhe perguntar, para quem não está familiarizado com esta iniciativa, a Noite Europeia dos Investigadores, em que é que consiste então esta atividade?
Muito boa tarde, é com muito gosto que estou aqui na RUM pela primeira vez. Na verdade, a Noite Europeia dos Investigadores é um projeto interuniversitário patrocinado pela Comissão Europeia e integra, portanto, um conjunto vasto de países, cerca de 30 países europeus, cerca de 300 cidades europeias. Em Portugal, o projeto integra Lisboa, Évora, Coimbra e também a nossa cidade de Braga, sendo que a Universidade de Lisboa é a coordenadora portuguesa. Em Braga, contamos também com a colaboração e com a coordenação do INL.
Esta é uma iniciativa que junta já milhares de pessoas no Altice Fórum Braga nas últimas edições. Quais são as expectativas para este ano, um regresso já em pleno, em que sei que participam também muitas escolas? Quais são as expectativas para esta Noite dos Investigadores?
Bom, como falou, realmente as nossas expectativas são muito elevadas agora neste período pós-pandemia. Para 2022 nós temos programadas muitas atividades, mais de 50 atividades, entre exposições, workshops, demonstrações e atividades essas que foram levadas a cabo por centenas de investigadores da Escola de Ciências e também de outras escolas da Universidade e bem assim também do INL. Nos anos anteriores temos tido milhares de participantes, entre jovens e os mais graúdos lá de casa e, portanto, este ano, neste período pós-pandemia, contamos naturalmente também em ter uma elevada adesão.
Eu penso que o ano passado andou por mil e qualquer coisa participantes, visitantes. Este ano esperam chegar a que número? Mais ou menos 1.500, 2.000 até, quem sabe?
Este ano pretendemos naturalmente superar os números dos anos anteriores. Estamos num período de pós-pandemia. Todas as pessoas, as famílias têm mais vontade de ir para a rua. E, portanto, este evento vai decorrer no Fórum Altice, que é, portanto, um espaço público muito aprazível e central. E, por isso, é desde a tarde de sexta-feira até à noite e, portanto, vamos esperar uma forte adesão, ainda maior que a dos anos anteriores, se possível.
Muito bem. Este ano, como já referi, o tema é Ciência para Todos, Sustentabilidade e Inclusão. De que forma é que será explorado este tema nas várias atividades, nas mais de 50, se não estou em erro, acho que são 58, que vão estar disponíveis, quer presencialmente como também no online, não é assim?
Bom, este ano, no presente ano, nós naturalmente vamos dar preferência ao presencial. Existem algumas atividades online, são atividades preparatórias. O objetivo da Noite Europeia consiste em quebrar barreiras entre os cidadãos e a ciência. Isto é, aproximar o público em geral da ciência para compreenderem a importância dos cientistas no mundo atual, para compreender a importância da ciência na sustentabilidade do planeta, o contributo dos cientistas para a neutralidade climática, são temas que hoje são muito discutidos, também para a inclusão social. Nós vamos ter, como falou, mais de 50 atividades. Genericamente são atividades que vão decorrer em pequenos expositores. Os temas são muito diversos. Por exemplo, um tema muito interessante, a história da genética humana. Vamos abordar aqui questões muito interessantes relacionadas com a evolução, com a ideia da ancestralidade comum e, portanto, o objetivo consiste em elucidar os visitantes acerca de, por exemplo, de conceitos, de diferenças étnicas. Temos, por exemplo, uma atividade muito interessante como vida no extremo. Vamos perceber como alguns organismos vivem em ambientes extremos, como por exemplo nos fundos marinhos, nos vulcões.
Falando agora mais concretamente sobre as duas atividades que o professor é responsável, as plantas sustentam o planeta e dão-lhe cor, e ainda boas práticas para a gestão da biodiversidade e sustentabilidade dos ecossistemas agrícolas. O que é que nos pode adiantar sobre estas demonstrações, no fundo? O que é que pequenos, graúdos e também os professores que vão nas visitas das escolas podem esperar, em particular, destas duas atividades?
Uhum. Portanto, nós no nosso laboratório, no Laboratório de Biologia de Plantas, naturalmente estudamos as plantas, estudamos a forma como as plantas interagem com o ambiente. No contexto atual das alterações climáticas em curso, é um tema muito relevante, porque, na verdade, os problemas atuais decorrentes das alterações climáticas afetam a produtividade das plantas, portanto, aumentam a incidência de pragas, por exemplo, e de doenças. No âmbito do nosso laboratório, nós estudamos estratégias de mitigação destas alterações climáticas, como, por exemplo, como podemos desenhar estratégias para combater as doenças que afetam as plantas. Na nossa atividade, vai ser uma atividade muito interativa, vamos compreender qual é o papel das plantas na natureza, compreender como as plantas tornaram possível a colonização da Terra, porque, como sabemos, produzem oxigênio, o oxigênio que respiramos, sequestram o dióxido de carbono. As plantas são também a base da nossa alimentação. No entanto, no contexto atual das alterações climáticas e do aumento exponencial da população humana, a fome ameaça uma parte significativa da população do nosso planeta e, portanto, torna-se fundamental implementar práticas de gestão mais sustentada, de preservação da biodiversidade e da saúde dos ecossistemas. E, portanto, torna-se fundamental conhecer melhor as plantas. Este é o objetivo da nossa atividade. Por outro lado, as plantas têm um papel importante na natureza, como diz o título, porque dão cor à natureza. Esse colorido das plantas é produzido por diferentes pigmentos e vamos conhecer esses pigmentos. Vamos perceber que, por exemplo, a cor verde das plantas é conferida por um pigmento que é a clorofila, que tem um papel importante na fotossíntese. Vamos, por exemplo, perceber que a cor das pétalas, dos amarelos, dos laranjas, a cor de frutos, como por exemplo a banana, é conferida por pigmentos que são os carotenoides, que por sua vez têm papéis importantes também na nutrição humana. Vamos perceber como, na nossa atividade, que frutos com cor, chamados frutos vermelhos, como a uva, como os mirtilos, como a ameixa, essa cor é conferida por outro tipo de pigmentos diferentes, que são as antocianinas, que conferem a cor ao vinho e por sua vez, vamos também compreender que esses compostos têm também um papel importante na saúde humana, porque muitos deles são considerados antioxidantes.
E, no fundo, os participantes, as crianças, os adultos, vão poder pôr a mão na massa.
Exatamente.
Em muitas dessas atividades.
E, portanto, uma dimensão desta atividade é demonstrativa, mas também tem uma dimensão experimental, interativa. Nós vamos desafiar as crianças e os jovens e os adultos também a selecionar os frutos de acordo com o pigmento que lhes dá origem. Vão encontrar, portanto, um conjunto de cestinhos com diferentes frutos e vamos pedir às crianças e aos jovens que separem os frutos de acordo com os pigmentos que esse tecido vegetal acumula. Por sua vez, vamos discutir com o visitante qual será o papel desse pigmento, para além da cor que é conferida ao fruto, vamos discutir qual será o papel desse pigmento na nutrição humana, como podemos isolá-lo das plantas, como podemos purificá-lo e portanto, usá-lo, por exemplo, em suplementos com benefícios para a saúde humana.
Uhum. Esta comunicação da ciência, levar a ciência mais até às pessoas, é também um grande objetivo da escola, em particular. Porque é que é tão importante começar desde cedo a ter contacto com este mundo da investigação, o mundo da mudança, da inovação, do desenvolvimento?
Bom, essa é uma questão muito interessante. Na verdade, a nossa escola tem esta dimensão, uma dimensão de investigação, de produção de conhecimento científico. Fazemo-lo em diferentes centros de investigação. Isto permite quebrar barreiras entre os cidadãos e a ciência. Nós sabemos que no contexto atual elas ainda existem, desmistificar muitos conceitos que muitas vezes são complexos para a população, portanto, digamos, contribuir para alguma iliteracia que ainda existe científica. E, portanto, naturalmente, isto deve contribuir para o progresso e bem-estar da humanidade, em última análise.
E fica aqui o convite para todos os ouvintes, porque para além daquilo que o professor foi falando, vamos ter aqui escape rooms, vamos ter conversas, workshops, desafios, palestras, como a geodiversidade, um bem comum para todos, exposições e muito mais, e também vamos ter um concurso em que são os próprios visitantes que vão escolher, no fundo, a melhor banca, não é assim?
É mais ou menos isso. Portanto, naturalmente, os visitantes vão poder escolher qual a atividade mais interessante, mas ainda assim nós constituímos um júri ao nível da Escola de Ciências, que é constituído pelos diretores das subunidades, ou um elemento indicado pelo diretor da subunidade, que vai integrar este júri. Temos em nossa posse uma grelha de avaliação e vamos escrupulosamente avaliar cada um dos projetos em função, naturalmente, de várias dimensões, a dimensão científica, capacidade de atrair um número de visitantes significativo, ou essa dimensão também que falou, a capacidade de interação, de clareza, de transmissão da mensagem. No final, o júri vai reunir e vai decidir então qual será a atividade mais interessante.
Sendo que serão todas,
naturalmente.
Claro que sim. Fica aqui então o convite para todos os ouvintes. As portas do Altice Fórum Braga abrem às 4 da tarde, não é assim? E vão permanecer abertas até à meia-noite. Uma verdadeira maratona de investigação. Muito obrigada, professor, pela sua presença aqui no Minho ID.
Obrigado.
Dizer ainda que a RUME vai estar esta sexta-feira, em direto, a partir das 3 da tarde, um bocadinho uma hora antes da abertura oficial da Noite Europeia dos Investigadores no Altice Fórum Braga, para levar até aos nossos ouvintes esta edição da Noite Europeia dos Investigadores. Quanto ao Minho ID, esse regressa na próxima quinta-feira com mais uma investigação e um tema para simplificar. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.